Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 14 graus a temperatura. Jesus, diminuiu 1 grau já a temperatura desde o início da manhã desta terça-feira, hoje já 7 de maio. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando e trazendo mais um assunto para o Temática no seu segmento painel. Nós temos muitas ações voltadas à cultura em Caxias do Sul, gradativamente vão aparecendo na cidade, gradativamente vão aparecendo no nosso calendário de eventos culturais, de eventos artísticos e também nas exposições que a gente recebe de fora e também as que a gente abriga aqui em Caxias, as exposições aqui da cidadezinha. Da cidadezinha é bom, né? Mas foi num sentido carinhoso. Estamos no mês de maio com a primeira edição já no calendário de Caxias do Sul, do calendário cerâmico do município. Dá para se chamar o mês da cerâmica, digamos assim, né? E por isso o nosso bate-papo hoje será sobre a importância da cerâmica na nossa vida. É só para enaltecer a decoração, é para a gente fazer terapia, é para a gente aprender um ofício. Tem várias funções a cerâmica. Por isso estão aqui conosco a prof. universitária e também ceramista, Adriana Antunes, lá da Casa do Caramujo, né, Adri? Muito bom dia, obrigada pela tua vinda.
Obrigada, obrigada por estar aqui com vocês.
A Casa do Caramujo que tem desenvolvido aí várias ações já desde a sua nascença, ali desde a sua aparição aqui em Caxias do Sul, que é nova, né, a Casa do Caramujo.
É, a gente abriu em 1º de dezembro, mas a gente veio agora, o ano passado, isso, 2018. E a gente veio para caramujar, assim, um pouco a arte, a vida, as pessoas.
Legal, e tu vê, ó, em quase um ano já desenvolveram algumas atividades que a gente ouve falar muito e fala aqui também na nossa programação. Também conosco o ceramista Daniela Antunes, que também tem um ateliê com o mesmo nome, Dani. Bom dia, obrigada.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Sim, meu ateliê fica na Tronca. Faz 4 anos que eu tenho um ateliê ali, mas já faz 15 anos que eu trabalho com esculturas em cerâmica. Sempre foi a minha paixão desde criança. E agora a gente está se unindo, né, nós ceramistas aqui da Serra. Por enquanto são poucas, mas a gente vai depois juntar mais também. E é uma ideia que a Adri e a Ana tiveram, que eu achei muito válida, de fazer esse calendário cerâmico. Para troca de conhecimento, para a gente começar a fazer essa ligação com a população, sabe? De mostrar como funciona o ateliê, como funciona o dia a dia da cerâmica, né? E porque a cerâmica não tem só uma importância utilitária, ela tem uma importância cultural muito grande, né?
Sem dúvida.
Então é isso o nosso propósito.
Nosso bom dia também a Nêmora Wolf. Wolf, agora falei certo?
Hoff.
Ela falou que é para tirar o man do Hoffman, né? Então fica a ceramista Nêmora Hoff, Atelier Anankara. Bom dia, Nêmora, obrigada.
Bom dia, obrigada pelo convite.
É um desafio também te unir essas duas pessoas aqui hoje no programa para a gente ampliar, né, o nosso leque de qual atividade ou de qual caminho que a cerâmica leva, né, no nosso cotidiano.
Sim, eu até fico bem honrada de estar no meio dessas duas pessoas, porque com as suas caminhadas, porque eu digo que eu estou engatinhando, né? Acho que eu estou saindo do parto até.
Não, mas está indo super bem.
Agora, na próxima semana, faz 1 ano que eu comecei com cerâmica. Então, é muito recente ainda para mim.
O que te chamou a atenção na cerâmica, Nêmora?
Na verdade, eu sempre sempre olhei para a cerâmica, desde criança até, com olhos, antes até olhos de curiosidade, né? Uhum. Depois com olhos de vontade de fazer aquilo. Dei uma pesquisada e tal, e sempre tive vontade de fazer. Mas em função de falta de tempo, né, trabalho e coisa, a gente vai protelando, né? E há 2 anos atrás eu passei por uma cirurgia, acabei saindo do, assim, começando a sair do meu outro ramo de trabalho, que é, que era banho e tosa.
Quase igual a cerâmica.
Muito parecido, muito parecido. Tudo é arte, como se diz, né? E aí, nesse tempo em que eu estava acamada, digamos assim, né, eu pensei, vou intensificar minha pesquisa teórica, né, sobre isso, e aí fui buscando informações e vi que realmente era aquilo que eu queria para o meu futuro. Então, agora, como eu disse, semana que vem faz 1 ano que eu botei a mão na massa pela primeira vez, né, a mão no barro, e não saí mais.
Que bom. Adriana Tunes, que já foi secretária da Cultura também, agora
se jogando... Um pouquinho de tudo.
Um pouquinho de tudo, né, Adri? Como é bom a gente olhar para trás e ver essa experiência também, né? É importante isso.
Nossa, eu acho que, assim, às vezes nós nos apegamos demais a um tipo de trajetória, um tipo de caminho. Depende do sonho e do desejo de cada um, né? Uhum. Mas a vida é tão, tão diversa. E às vezes ela nos impõe essa diversidade e eu acho que quando a gente consegue se adaptar... Olha, vamos viver um pouco de cada coisa que aparece, sabe?
São e tentar os desafios que chegam,
extrair,
né,
o que tem de melhor em cada um desses momentos, que eu acho que esse é o percurso que a gente faz.
Dani, elas falaram dos desafios aí, sim, da vida. Qual foi o teu, ou qual está sendo o teu desafio?
Eu acho que meu desafio, assim como para as meninas, é o diário, né? Para nós que trabalhamos com arte, é um desafio do dia a dia. Porque a gente trabalha com o que gosta, a gente escolheu trabalhar com o que gosta. Existe um sucesso pessoal, um sucesso... o coração fica feliz, mas, assim, não existe um sucesso financeiro.
Ainda, né?
Ainda. Mas, assim, eu acho que... Eu particularmente, me sinto muito satisfeita. Sou uma pessoa, assim, que acho que conseguiu realizar... muitas coisas, e eu também não sou uma pessoa ambiciosa, uhum. Mas eu me sinto satisfeita de poder mostrar as minhas esculturas, de poder ensinar outras pessoas que têm interesse em trabalhar com arte. Para mim, esse é tem sido meu objetivo diário, e aprender, uhum, né?
Bom, a Adri, que teve bastante, digamos, familiarizada com os problemas econômicos e problemas que interferem na cultura como um todo, né, Adri? Falando em termos de Brasil, em termos de Caxias do Sul, as dificuldades são imensas, mas a cultura, que a gente sabe que não é nada fácil da gente manter no nosso cotidiano, na cerâmica e nos utensílios de cultura, uhum, de exposição, em qualquer outro tipo de artigo, sem ser só cerâmica, mas a cada dia que passa, esse tipo de ação que vocês estão proporcionando a Caxias do Sul também é o início de uma visão que pode, sim, como a Dani falou agora, é difícil de se viver da arte, é. Mas dá para, aos poucos, ir mudando isso, né, Adri?
Eu acho que sim, senão a gente não estaria fazendo, né? Eu acho que, acima de tudo, trabalhar com arte e cultura sempre foi, tá? Acho que momentos mais pontuais e outros não. Acho que esse momento que a gente vive é um momento bem pontual. É também um movimento de resistência. A gente vive, sim, um momento de sistema político, econômico, que é extremamente utilitarista, que é extremamente fundamentalista, que faz com que o sujeito... às vezes vire só mais um número, sabe, da CLT. Até quando vai ser o número da CLT, a gente não sabe, porque daqui a pouco não é mais, né? Mas a gente é muito visto enquanto sociedade, as pessoas são vistas enquanto um sujeito, um número que está ali tendo que produzir alguma coisa. Trabalhar com arte, trabalhar com cultura, acreditar e fazer as devidas separações, que eu acho que é importante fazer, porque senão a gente olha para a arte só como um entretenimento. E a arte não é só o entretenimento.
Porque a maioria das pessoas tem esses olhos,
né? Não é só a festa que tu realiza lá no parque ou que tu realiza em qualquer outro lugar e vai juntar um conglomerado gigantesco de pessoas, porque aquilo ali é entretenimento. Arte e cultura é quando tu realmente consegue propor um momento de reflexão. Uhum. As pessoas precisam entrar em contato com esses momentos de abstração, de vazio, de reflexão, parar diante de uma exposição, parar diante de uma peça, parar diante de um teatro, fazer uma oficina de escultura, e se dar conta, sabe, de que isso te resgata desse mundo concreto que a gente vive. Porque isso faz pensar, né, Ru? Uhum. E quando faz pensar, às vezes também é melhor a gente fazer só uma festa, um entretenimento, que é melhor do que a gente propor, né, uma discussão maior.
Faz a gente pensar sobre nossas escolhas, né, atuais,
assim. A nossa responsabilidade diante, né, do
exatamente.
Que se vive.
Exatamente.
Isso foi uma fase que tu também passaste, né, Mora? Nessa tua troca também de chavinha ali.
Sim.
Ah, eu vou me dedicar agora à cerâmica. Vários pontos te impulsionaram a isso também.
Sim, vários pontos. Questões até sociais, uhum, né? Uhum. Questões de profissionais, né? Então, a gente vê realmente essa necessidade de expressão também, né? Essa necessidade um pouco também de entrar nesse meio, que para mim, não só a cerâmica, como todo esse meio artístico,
meio
é muito novo, né?
Vasto.
Mas a gente começa a ver que a gente tem que mudar a cabeça da gente, né? E a gente começa a prestar atenção em outras coisas que estão acontecendo na volta. Então, a gente acaba usando isso também como uma necessidade de expressar uma angústia, uma ânsia que a gente tem.
E uma identidade, eu acho,
uma identidade,
né? Claro.
Uma
identidade,
claro. Claro, exatamente. É. Eu isso até acho que é o principal, né? Porque a gente
precisa ter. Eu quero estudar muitas coisas de vocês aqui, porque, claro, a gente veio aqui para falar sobre o mês da cerâmica, esses eventos, mas isso daí depois a gente fala no segundo bloco. Mas eu queria aproveitar para que vocês passassem esse conhecimento que vocês estão passando agora para o nosso ouvinte, uhum, em relação a isso, né? Porque ainda há um estigma muito forte por trás de uma cultura, por trás de uma exposição, por trás de um BRIC, por exemplo. Sim. As pessoas ainda estão com muito ranço ainda, principalmente em Caxias do Sul.
Uhum.
Então, esta visão de vocês também ajuda as pessoas a pensarem um pouquinho mais amplamente, né? Num todo.
É, eu assim, ó, tu falou uma coisa que, na verdade, eu tenho uma grande pergunta em relação a isso. Se eu tenho meu ateliê, que eu abro o meu ateliê, um espaço gratuito, onde tu pode frequentar com a tua família, onde a gente cria eventos que tu pode aprender sobre cerâmica, aprender sobre técnicas, aprender sobre arte, onde eu tenho uma casa de cultura que tem uma exposição aberta o mês inteiro, onde tu pode circular, onde eu tenho programas de cinema gratuitos no Ordovás, onde eu tenho N coisas. Por que as pessoas não frequentam?
Uhum.
Por que as pessoas preferem fazer programas? Eu não quero criticar, porque eu também eventualmente faço isso, mas por que muitas vezes as pessoas preferem ir no shopping e preferem comer, não que a gente
pode
não
falar,
seja importante.
Porque isso daí é parte da nossa cultura de cabeça.
Ah, final de semana, vamos na pizzaria, vamos no X, vamos comer um galeto. Tá, ok, tudo bem, mas
tá,
por que não frequentar? Por que não frequentar um espaço artístico? Por que não ir no teu vizinho e comprar o que ele está produzindo, entende? Isso é uma pergunta que eu não sei responder, sabe?
Olha, eu me atrevo, depois vocês vão continuar, mas, por exemplo, às vezes a gente vai cobrir eventos em praças, no parque, enfim. As pessoas gostam desse tipo de evento, as pessoas gostam de ir a um ateliê, mas elas elas não se sentem incentivadas a isso.
Uhum.
E quando elas são empurradas ali, e elas ainda resistem. Mas no primeiro momento há um receio, há um medo.
Uhum.
Eu creio que também é uma questão de educação, né?
Educação.
Nós não fomos educados para isso.
Não.
Tô errada?
Não, eu acho que tu tá certa. Eu acho que é muito...
Pra consumir cultura, né?
É.
Muito da raiz ali, de dentro da pessoa, porque... Nossa, tem tantas coisas que Caxias oferece, tantos artistas, tantos espetáculos, tantas coisas.
E o ranço é tão grande da comunidade de Caxias, uhum, que a gente só sabe dizer, não se tem nada para fazer. fazer em Caxias.
Exatamente.
Sim, né? Sim. Quando a gente sabe que tem algumas coisas interessantes.
É. Mas eu gosto dessa ideia, assim, da educação, porque nós temos uma educação, vou voltar para a ideia do utilitarismo, né? A gente tem uma educação que ensina qual é a função do martelo. Então, tu sabe para aquilo que o martelo serve. Mas a gente não tem uma educação que vai dizer para que serve um pincel, por exemplo, para tu pintar. Sabe, para que serve uma tinta acrílica? A gente não tem isso. E isso é senso estético. Parece que está falando um negócio horrível, distante, burguês, elitista. Não. Isso é a capacidade que a pessoa tem de fruir dentro do espaço onde ela está vivendo. Uhum. Então, assim, a arte ajuda a amenizar a angústia da vida também, dentro daquilo que tu falava da questão, né, de terapia. Mas, assim, é de ser humano mesmo. A arte nos ajuda esse contato com o outro, essa possibilidade de ter rodas de conversa, de discussão, alivia a minha angústia. Uhum. Porque daí eu encontro tu que pensa parecido, aí encontro a Dani, encontro a Nêmara, quer dizer, a gente começa a fomentar junto, pensar junto. Só que, claro, não se ensina, não se propõe essa educação mais estética, porque ela está imbuída em tudo, tá? Ou assim, as pessoas não se dão conta, mas quando elas escolhem a tinta que vai pintar a casa delas, elas estão buscando uma visão estética que faça uma harmonia da casa com o jardim, ou da casa com a rua, com o espaço. A gente busca. Isso é do ser humano, mas falta a educação. Falta um incentivo realmente para que isso aconteça. E a partir do momento que a gente se envolve com isso, e essa angústia é liberada, é bom, né? Eu não sei se todo mundo quer que isso aconteça, porque é mais fácil tu ir lá para a loja nova que inaugurou, passar um sábado maravilhoso, com sol lindíssimo, e as pessoas, sabe, todas abarrotadas dentro do espaço, consumindo, um monte de tralha, com todo respeito, mas que assim, ó, daqui a pouco não funciona mais, aí tem que buscar, sabe, o saque para trocar. É o inferno! Por que a gente busca isso o tempo inteiro?
Tu supra o vazio de um outro jeito. A gente está num país capitalista, a gente sabe disso, mas eu não sei, a impressão que dá é que quanto mais dinheiro a pessoa tem, parece que os olhos crescem tanto que é só o... Hoje em dia é o ter, né? Não é o ser.
É. E mesmo que não tenha...
molhado, mas hoje em dia ainda é isso, muito forte.
Quanto mais dinheiro você tem, maiores ficam os teus objetivos, não adianta.
E a gente
essa
já
questão...
vem de uma cidade que é o sobrenome, que é o carro, que carro tem. A gente já vem com esse, já carrega esse ranço há muito tempo.
Eu percebo bastante isso, porque eu não sou daqui. Então, quando a gente veio pra cá, eu percebi muito. Eu sou de Rio Pardo. Mas eu queria só fazer uma complementação no que a Adri colocou. Essa questão educacional, né? Como eu há muitos anos atrás, eu trabalhei com educação. E era educação de crianças, né? Eu vejo bem isso mesmo. A questão cultural é muito pouco trabalhada, e mais do que isso, as questões emocionais. Eu sempre digo, eu sempre falava, eu trabalhava em escola na época em que surgiu toda a obra do Daniel Goleman, que é a inteligência emocional, e depois das múltiplas inteligências também, e ali eles apresentavam, então, acho que como uma primeira vez, assim, na literatura de pedagogia, algo que se referisse à educação, à visão emocional e à questão de artes, né? E a gente vê isso, as escolas não têm espaço para isso. Então, né, elas cada vez tiram mais...
Eu acho que
tem mais espaço, porque, por exemplo, eu tenho 50 anos na minha época de primeiro grau, que na época era primeiro grau, era ensino fundamental.
A gente tinha educação artística, educação doméstica.
Trazia materiais diferentes para a gente trabalhar, como argila, por exemplo, que a gente mexia nisso também. Era festa. A gente esperava o dia da educação artística com muita ansiedade, né?
Eu tive aula de música no colégio. No colégio, não extra.
É isso?
Aula de música, aula de técnicas domésticas, de aula teatro, de educação artística, de expressão cênica, né? E essas coisas a gente vê que foram se perdendo e hoje estão sendo banidas completamente.
E
né?
O pior é que a tendência...
E eu vejo muito assim... não sei, posso estar equivocada, mas as crianças muito cedo aprendem a se fechar emocionalmente. E isso vai ter um preço a pagar um dia, eu acho, né? Estou entrando na área da área, mas eu vejo que quando se trabalha, quando se coloca um foco na cultura e se trabalha isso com crianças na escola, tu dá um espaço para as questões emocionais também, não é só o intelecto, não é só... Né? E isso é necessário.
Tanto que a gente vê muitas pessoas, eu tô falando agora, assim, né, por mim, pela idade pela que eu tenho, e por outras pessoas, né, que estão fluindo para cerâmica, muitas pessoas da minha faixa etária para um pouco mais, dizendo, ah, eu sei que falta pouco tempo, mas como eu queria já me aposentar, parar com isso, ir para cerâmica e tal. Então, eu acho que são momentos, assim, que situações em que as pessoas precisariam mais de liberdade emocional. E a arte, de uma certa forma, permite isso, né? Só que não é trabalhado. Então, eu acho que se a pessoa, a criança, pudesse fazer isso ao longo de sua vida, dentro do colégio, não como uma atividade extra, mas se tivesse mais atenção às questões emocionais, usando os meios artísticos para isso...
É uma sementinha que se plantaria.
Eu acho que chega vida, nesse ponto que a Dani falou também. Por que, que as pessoas não dão valor? Porque elas não são ensinadas a excluir isso da vida delas.
É e o que agora eu penso. Mais ainda.
Eu penso também assim que a gente não se apropria dos espaços que a gente tem. As galerias são nossas, o parque é nosso, a praça é nossa. Ficou engraçado.
Não é SBT.
Entende? Todos esses espaços culturais são pra gente, são nossos. Uhum. E a gente tem que se apropriar disso e frequentar e não ter vergonha de entrar e não ter vergonha de perguntar e pedir. Eu abri meu ateliê por muitas vezes, assim, sempre recebi todos lá. E então é isso, a gente tem que se apropriar dos espaços. Esse é meu.
Caxias já chegou num patamar que... É claro que a gente vê alguns movimentos sendo feitos na cidade em relação a exposições, a mostrar o trabalho para o público. Por exemplo, sábado passado teve um evento no Parque dos Macaquinhos, onde Sim. as pessoas que estavam lá, né, levando o seu trabalho, teve oficina de tricô, teve uma série de ações super interessantes para as pessoas. O que falta para Caxias, por exemplo, vocês se organizaram durante todo um mês com um calendário que está trazendo isso. informações e mostrando o trabalho da cerâmica, né?
Isso.
O que falta para a gente se organizar e termos feiras, termos exposições que as pessoas possam ver lá a cerâmica, o mosaico, o tricô, enfim, o artesão de Caxias do Sul?
Ai, olha, a minha opinião é a seguinte, a gente tem um prefeito, a gente tem uma gestão aqui da cidade que não proporciona isso, uhum. que não coloca todos a essa disposição, não seleciona apenas alguns. Então, o que acontece? Eu acho que nossos espaços particulares, cada ceramista abrindo seu ateliê e disponibilizando para as pessoas que estão passando na rua...
Que é o que vocês estão fazendo agora.
É o que a gente está fazendo agora. Eu acho que isso é o caminho por enquanto, né? Enquanto a gente tem uma gestão não só em município, mas Brasil, né? Que não está proporcionando arte para nós, não está nos disponibilizando...
Mas e o outro lado da moeda? Eu vejo também uma certa...
Falta reconexão.
É.
Falta.
Uma desconectar... As pessoas parecem que estão desconectadas. Eu sei que tem 3 ou 4 grupos de artesãos diferentes em Caxias. Uhum. Isso não pode prejudicar também?
Não, acho que isso não. Acho que teria que ter muitos.
Mas, de repente, tivesse um... Que pudesse...
Mas isso não acontece, não. Não, porque nós somos seres humanos, a gente pensa diferente. Não, eu acho que tem que... A reconexão que eu acho que falta é essa capacidade que nós perdemos de realmente estar próximos, sabe? Os grupos, acho que quando os grupos conseguem se unir, independente se eles forem pequenos, médios ou maiores, mas que eles consigam estarem contribuindo um para o outro, ajudando, não somente vendo de um jeito competitivo, mas descobrindo que, poxa, minha identidade é uma, tua identidade é outra, e eu não faço sombra para ti, tu não faz sombra para mim, e a gente está junto nesse processo, sabe? Vamos reconectar para que a gente possa criar uma cultura também que possa consumir a cultura e consumir as questões estéticas.
Como isso fazer sombra atrapalha, né?
Nossa, é um medo grande que se tem, e às vezes tu vê assim nos movimentos, quando um começa a pensar, falta a ideia da reconexão, aquilo da comunidade, sabe? Que antigamente, eu sempre isso. me lembro dos filós, que a minha
eu
mãe
ia
dizia falar que
ia... Agora, o filó.
Porque daí fulano lá matava uma vaca, um porco, daí as pessoas do entorno ficavam sabendo, aí se fazia uma reunião, se distribuía, porque depois em algum outro momento o outro ia fazer a mesma coisa e ia se distribuir. Eu acho que a gente perdeu um pouco isso, sabe? Não é, claro, a gente não vai ficar matando vaca ou porco, mas é da gente realmente se unir e daí descobrir,
um
né?
Café, né?
É, tá sabe? Precisa, estar né? mais próximos, né? Estar próximos é uma coisa que também, eu acho que
as relações interpessoais estão muito, muito distantes, né? Não se tem
tudo
mais essa...
Tudo fica no WhatsApp, tudo fica nas mídias sociais.
E como a arte consegue fazer isso quando a gente se entrega, né?
Claro, e é maravilhoso. Artigo,
essa ideia que as meninas tiveram desse calendário cerâmico, nossa, eu achei, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar, porque um dos motivos que me tirou da minha outra área foi justamente isso, né, uma necessidade muito grande de competição em detrimento da cooperação, e eu tenho uma pegada mais cooperativa, sabe, então, quando, e eu já senti essa ansiedade num outro grupo, nós falávamos, né, Dani, várias vezes a gente falou, não, vamos começar a visitar ateliês, vamos fazer um grupo e tal, daí as meninas me convidaram.
Vamos se fortalecer.
É exatamente isso que eu penso, sabe, todos se fortalecem, até quando a Adri falou da questão, né, de cada um tem a sua identidade, nós estávamos vendo as peças, né, no primeiro dia desse calendário, do circuito, que foi no Caramujo, e não adianta, por mais que você olhe para a peça da colega, se você tiver um ímpeto assim de né, eu vou fazer uma igual, não consegue, não vai fazer, então você não vai nunca roubar a identidade da sua colega, não é da sua competidora, porque eu acho que não é assim, né?
Mas
eu acho que
nem
não...
a própria pessoa faz duas peças exatamente
não,
igual, né?
Não faz.
E é isso que é o bom, mas, quando a gente tem um talento.
Claro,
né?
E a questão é essa mesmo, sabe? Ah, ela pode fazer uma xícara, eu posso fazer outra, a Dani pode fazer outra, a gente pode até brincar, nenhuma delas vai competir e vai ter público para todos. Quanto maior for essa união, eu acho que mais forte nós ficamos.
Eu acho que vocês tinham que usar mais a garota propaganda que vocês têm, de graça, chamada Demi Moore no filme. Não tem como a gente não lembrar dessa cena histórica, romântica, lendária, romântica, de arte pura também, né?
Sim.
Então, utilizem isso. Acho que vocês vão agregar mais gente ao grupo, hein? Né, Adri?
É possível. É possível, né? Porque
não sei se a pegada vai ser muito boa, mas...
Olha, fala em cerâmica, a memória da maioria das pessoas é o filme, né? É a cena, é pensando...
Porque...
Vamos fazer uma sessão de cinema.
Daqui a pouco.
Ai, gente, o papo tá vendo? Já passaram 32 minutos do programa e a gente na volta vai falar especificamente, então, um pouco mais sobre este calendário cerâmico do município de Caxias do Sul, promovido pelos ateliês aqui, Casa do Caramujo, o ateliê da Daniela Antunes e o ateliê Anancara. Tem mais algum ateliê que eu não sei?
Tem o da Tanara. Da Tanara Malman, é.
Então, depois dos comerciais, a gente vai tomar uma aguinha básica agora para a gente voltar aqui com as nossas convidadas hoje, a Adriana Antunes, a Daniela Antunes e a Nêmora Rolf, falando sobre a importância da cerâmica em nossas vidas. A gente já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.